Falamos assim, compadre, no primeiro matéria de definição, a síncopa é um recurso musical que produz um efeito de deslocamento da acentuação. Como nós falamos da acentuação, você me perguntou o que era a acentuação, e uma acentuação normal de uma música, será aqueles tempos, o beat, tempo, oi, tempo, sim, um, dois, sim. Para dar um efeito de deslocamento e dar uma gíria diferente, nós teríamos ter feito assim, um, três, dois, você pode dar uma acentuação diferente. E a síncopa também, ela pode prolongar no outro tempo. Então você pode fazer assim, um, três, um, dois, um. Então você deu uma entonação mais forte para aquele êxito do primeiro tempo e ainda prolongou ele para o outro. E isso começa a dar uma série de ritmo, de deslocamento. Então a música não fica mais quadrada, fica tá, ela ficaria mais deslocada, mais swingada. Essa coisa que é a segunda nota que eu fiz, que a gente chama de síncope. Então a gente sincopou essa nota, a gente mudou a sensação dela. Uma pessoa que é muito, assim, muito iniciante de ritmo, às vezes pessoas de idade avançada e nunca tiveram essa possibilidade do conhecimento de ter assim, esse ritmo mais interior. Então a pessoa quadradinha, né, que a gente chama de quadradinha, para começar a tirar a gotara no swing, ela faria tá, 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 tá. Vamos provar. Tá, 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 tá. Tudo é muito igual.
Faz uma parte rápida, você usou agora o termo swing. Você está usando o termo swing como se fosse ginga. É isso?
Exatamente.
Tá, não tem nada a ver com o ritmo swing, nem
não.
Com dança swing.
Então, não, ginga mesmo.
Como ginga mesmo.
É.
Tá.
E então, para conseguir fazer uma pessoa tocar um samba, eu vou tocar um samba quadrado e um samba swingado, digamos assim. Eu segurei. Quadrado dificilmente dá para tocar um samba, porque o samba já é um swing, mas tocando sem nenhuma síncopa. Mesmo que você use dissonante, parece uma coisa meio marcada. E se você dobrar o tempo, mesmo sem síncopa, assim, parece uma marcha. Para você transformar isso no samba, você teria que sincopar umas notas. Você teria que fazer. Dá um bolero, por exemplo. Essa segunda nota é uma síncopa. Por quê? Eu dei uma entonação para ela, em vez de fazer. Por quê? Eu tirei essa nota e prolonguei para o próximo tempo. Então isso deu uma sensação jamais de no samba. Então o começo é quadrado, um, dois, três. Esse dois, três, é assim, vai ser. Se eu não faço assim, eu espero assim, ó. Agora é assim. Agora você. Quadradinho, estou fazendo a pessoa e o consigo. Então isso musicalmente, nós aprendemos isso tecnicamente, com teoria e tudo mais, e existem tipos de variantes de cinco, assim que regular, irregular, maior o tempo. Mas, no sentido de quem está fazendo a dança, quem vai falar assim, por que a gente faz a cinco? Porque são acentuações diferentes daquela batida que você aprende no tum e tum. No samba você aprende tum e tum, tum e tum. É muito quadrado para ser um samba. Tum e tum, mesmo que seja tum e tum, tum e tum. funciona só com isso, já é complicado. No passo você continua a usar tum e tum, mas no síncopas são aquelas umas novas puxadas. Esse tum e tum e tum e tum e, esse e, essa chamada começa a dar uma variante maior no samba e que faz ele ficar muito mais mágico. Vou tocar um samba de uma linha quadradíssima e o outro assim mais puxado. Digamos que... Deixa eu pensar numa música assim. Inclusive, dizia muito, fazia a música do Vinícius Moraes, o povo que assistiu, foi tocar super conhecida, que teve o João Gilberto despontar para o mundo musical.
Ah, né, você falou em João Gilberto, ele disse que a Bossa Nova também é na batida do violão do João Gilberto. O que é isso, batida do violão do João Gilberto?
Batida, né, assim, no seu toque de violão, né? Porque justamente ele criou, ele foi, digamos assim, o primeiro a ser mais conhecido na série desse toque de bossa nova, essa batida que ele fazia. Ele fazia independente, depois ele começou a ver a bateria. Deu a ver baixo, bateria, mas o batido do violão foi o primeiro mesmo, né? Cheio de síncopa, claro. Se fosse quadrado, seria... Tá vendo? Não tem síncopa nenhuma. Uma marcha. Olha só. Tá vendo? Esse segundo E depois dos dois já é... muda completamente a estrutura. Aí depende, como você falou, da batida de cada um. Então, cada um instrumentista ou compositor já tinha um toque diferente. João Gilberto tinha justamente esse toque precursor da bossa nova. Mas, pela boca, os acordes a gente chama de sétimas e nonas, mas é um acorde, né, na época de bossa nova. Depois começam a aparecer outros estilos de violão, né, de violonistas, até, por exemplo, desde 10 anos, 15 anos atrás, João Bosco, um estilo assim, um inovador no violão. Ele é totalmente preocupado, ele foi todo tempo. Ele só tem, a única coisa que era no tempo é a primeira. Esse tu é a única que não é sincopado, o resto é sincopado. Doutor, jogava o Flamengo e queria escutar. Esse cara, tudo, tem dó. Mudou de estação, começou a cantar. Então, bastante mudança. Então, isso estava característico de muitos violonistas. E outros também, depois da bossa nova, outros estilos, do Val Ferreira, já com outros estilos de violão, tocando junto com Maurício Enrones na gaita. Roberto Menescal já fazendo. Usava a mesma estrutura que o João Gilberto tinha feito, mas com um pouco mais de refinamento, um pouco mais de arranjo e tal. Essa magia, que foi a mistura toda de timbres e arranjos, e aliada à grande composição, né, à genialidade das composições e na parceria com a sua letra, é que dá desde esse produto final que se transforma num fonograma, vai para um disco, vai para um CD, e que depois chega ao ouvido de um professor de dança, como por exemplo o Jaime Arocha, que faz a sua seleção de músicas para usar, por exemplo, nas aulas, onde os alunos também acabam assimilando com esse estilo de música, acabam aprendendo, usando isso no baile, acabam até assim estranhando quando começa a sair muito fora dos parâmetros, porque na verdade existe uma estrutura pré-determinada para que a gente possa aprender a dançar. Depois de um certo tempo, agora o Jaime sempre tem uma reciclagem, porque ele recicla, então tem outras formas de aprender. Aí começa a entrar com outros estilos. Mas é muita informação. mesmo para uma professora que dança já há muito tempo. Então, você tem que ir paulatinamente e fazendo isso. Então, às vezes, você tem sempre outras releituras. Às vezes você podia pegar uma bossa nova que você dançava normalmente com aquele samba, pensando daquela maneira. E buscar uma outra maneira de dançar, usando aquela mesma música. Isso depende da sua sensibilidade.
Pelo que você falou, então, na forma de dançar, digamos assim, a quem dança com ginga está traduzindo melhor a síncopa na dança.
É.
Seria isso?
Quem usa essa ginga, sim.
E
quem tem mais jogo de cintura?
Quem tem mais jogo? Quando a gente diz que o cara tem mais jogo de cintura, mais ginga, na realidade ele está dançando mais na síncopa, é isso?
Também, ele tem mais sensibilidade de ouvir as síncopas e
mesmo que
responder esses estímulos da música.
Mesmo que seja inconsciente.
É consciente, acaba sendo consciente, né? Acaba sendo, por mais que ele não seja distraído e tal, mas ele, eu acho que ele tem, ele responde imediatamente ao que a música está pedindo. Porque é o caso que muitas vezes a gente é pego, se a gente está muito distraído, numa hora de dança, e a pessoa muda de música, assim, de uma para outra, está tocando uma música tem dó, dos cariocas cantando. E depois passa uma outra do com a voz de Adela Pinheiro, Coisa do Brasil. São músicas diferentes. E a pessoa, às vezes, sem querer, a gente é pego dançando a mesma coisa, fazendo aquelas mesmas passos. Então a gente não teve a compreensão da música. Então a gente não pegou aqueles detalhes todos de harmonia e melodia também. Às vezes ficaram a gente ficou pensando na estrutura do passo.
Já que você falou agora harmonia e melodia, fala pra gente agora o que é isso exatamente?
Bom, melodia.
A melodia é entre aspas fácil, mas vamos lá. Vai.
É, melodia é a frase musical, né? A frase musical composta de uma voz. Não precisa ser uma voz cantada por uma pessoa, né? Uma voz instrumental. A melodia pode ser isso, ó. Então, melodia. Eu fiz uma vez com o violão, outra vez eu dobrei cantando a voz. Então tem uma melodia. Quando o Jair fala, vamos ouvir a melodia, em vez de você ficar dançando pensando no ritmo, não, pensa aqui primeiro. De que maneira que você poderia expressar essa melodia dentro dessa estrutura de ritmo que você aprendeu? Digamos que eu faço essa música um bolero. Eu já criei a melodia. Quero o sol. Vem o sol, eu e você. Eu vou botar uma letra aqui em cima agora. Vem o sol, eu e você. Aí eu vou pôr em bolero. Aí eu vou entrar na harmonia. A harmonia é uma combinação de notas que deu. Nota do, mi, sol. Todas essas juntas deram esse acorde. Então esses acordes, harmonicamente, vão acompanhar essa melodia. Então, o que a harmonia faz? Ela vai sobrepor a melodia. Vê a letra? Vem o sol, eu e você. Vem o sol, eu e você. Eu fiz um bolero. Agora, digamos, agora eu gostei do bolero. Eu vou continuar com a mesma harmonia, mas vou mudar o ritmo. Pode ser mais bonito. Então, daí que às vezes o compositor tem essa liberdade de escolher. Ah, mas não, quer fazer um samba. Textura rítmica, mas usei a mesma melodia e harmonia. Mudei ritmo.
Variações do samba.
Bom, temos o samba partido alto, como você já tinha me dito, que se compõe de uma melodia, de um tema musical central, como se fosse um refrão, e os grupos vão improvisando sobre o tema dado, sobre um determinado tema. E é como nos grupos no interior, que nós conhecemos popularmente, né, os trovadores, são pessoas que usavam um tema determinado para improvisar, cantando a moda de viola. Esse seria na parte do samba mesmo, às vezes alguns com palmas, batendo palmas e cantando, improvisando. Então, parte do alto e tem uma música, a única música que eu lembro, que chama-se Partido Alto, que foi uma gravação da Antônio do B4 já há, acho que há 25 anos, né, chama Partido Alto, e justamente diz, tem esse refrão, tema principal, diz que Deus se dá, que Deus dará, e aí cada um entrava com uma frase como se fosse um improviso, né? Quer dizer, na verdade, isso não foi improvisado, já foi preparado, mas ficando como se fosse uma estrutura, mais uma ideia do que é o partido alto, de uma maneira de um grupo vocal.
Do ponto de vista de ritmo, não tem diferença nenhuma do ritmo
para dançar. Bom, dançar um partido alto, que eu não sei, porque o que consta era constituído também de ritmos e palmas. Então, o samba tem muitas variações, onde as formações diferentes, dependendo de cada grupo. E você pegar e dançar de uma forma que você, a única forma que você conhece geralmente de samba, básica, é aquela esquerda, direita, aquela coisa que você usa para todos os sambas. Você pode mudar mais ou menos o estilo, mais aquilo. Então, algumas delas pode ser que não encaixe nem com esse estilo, com essa batida, nem com o samba no pé, por exemplo. Mas então realmente, e até uma coisa mais de pesquisa, né? Porque são músicas que, se não tem uma gravação já muito de boa qualidade, tem muitas, se você vai pegar no Museu de Imagens do Som, é muito difícil a gente usar isso numa coisa balão, que trabalha muito em relação à resposta ao estímulo auditivo. Tem o samba-choro, que é uma fusão do instrumento do samba e do choro, tá vendo? Como eu disse, que o choro vai em cima de um bordão, de uma coisa que... em cima de uma linha, geralmente era solada por uma flauta, por um saxofone, pixinguinho, essas vezes aí, mas era uma estrutura em cima de uma progressão de baixo, né, de bordão. E o samba-choro, utilizando, já começou a misturar. Isso é porque realmente muitos grupos começam a utilizar esses estilos juntos. Começa a tocar um e tocar outro, uma certa variedade, e começa a surgir algumas fusões. O samba de choro usava muito instrumento de percussão também, né? Começam a usar diferenciações, o samba não usava pandeiro, depois acaba se usando. Vamos falar do samba. Samba de breque, o que é? Esse é mais difícil de usar para dança de salão, a não ser que você conheça bem o samba e saiba aqueles momentos do breque que ele dá. O nome já está próprio dizendo. Então, um momento livre onde o interlocutor, o cantor, utiliza aquele momento para expor mais uma ideia fora daquele ritmo. Ele dá uma preparação e o ritmo volta. Então, é muito mais assim, utiliza muito mais a linguagem verbal, que não é possível de ser dançado também. O samba canção, já com uma criação de compositores assim, meio semi-erudito, né, que eles eram ligados ao teatro de revista. Dizem que ele sofreu uma influência assim, forte do Maxixe. E é um samba mais lento, digamos assim, um samba canção. É muito parecido com o bolero, no andamento do bolero. Só que é um samba. Inclusive que é um samba canção. Elisete Cardoso, então aquelas músicas dos cantores, dos grandes cantores do rádio, utilizavam muito esse ritmo, né? Assim, esse andamento do samba canção, e muitas foram compostas aí. Bom, pagode. Eu, quando fiz um vídeo de Tássia Jobim, nós falamos muito da religiosidade do povo carioca, né? Começou aqui no, com o Rio e as festas da Penha. Na Festa Nacional da Penha. Onde as baianas, nas próprias procissões, dançavam lá um ritmo meio a seu capricho. E era um ritmo de lundu, era uma coisa assim mais negro, um ritmo diferente, contrapondo aquelas canções de procissões. E lá diziam que servia, além de tudo, da procissão de Nossa Senhora da Penha, servia o pagode. E eu imaginaria que o pagode seria um samba, mais ou menos assim. E na verdade, naquele tempo, o pagode significaria pândega. Seria outro nome que tinha visto era bambochata. Como se fosse assim era uma festividade, era uma atividade, não era ritmo, entendeu? Era uma coisa mais ligada a movimento, a pessoas, do que ao ritmo. E aí andei pesquisando, minha amiga pesquisadora aí, Bessione Silva, me trouxe que o pagode é vindo de São Paulo, que é uma pessoa que fosse originário do Rio de Janeiro. E no interior de São Paulo, ritmo baseado nos batuques de grupos negros. Então, digamos, assim, tem poucas informações do pagode, eu não posso muito dar informações técnicas, mas o pagode, como a gente até diz assim, o pagode atual ficou mais comercializado, devido aos apelos da mídia e apelos de vendas. E das gravadoras, eles foram se tornando muito ligados à música romântica, foram se misturando um pouco com um pouco de influência do sertanejo, e chutou um pouco disso aí, acabou sendo música de amor, assim, mais, e sempre aquelas linguagens mais simples e linguagem direta, com o público de compreensão direta. Até rimas bastante pobres, mas que tinham vendagem praticamente rápida. Isso estourou a indústria de discos, estouraram muitos grupos, tivemos muitas reações favoráveis, muitas contrárias. E esse pagode, então, hoje é uma versão o que dizem o pagode de hoje é uma versão mais comercial do que era antigamente. Mas originário, segundo dizem, São Paulo, interior de São Paulo. Não tem essa época. Agora,
por exemplo, aqui no Rio teve assim, até o Zeca Pagodinho, meados da década de 80, tinha jogos de material. O pessoal dizia que fazia pagode aqui no Rio, né? Agora, esse pagode aqui no Rio seria só uma generalização do fundo de quintal, que a gente chamaria o samba aqui de fundo de quintal? Ou seja, não seria realmente essa onda de pagode que veio de São Paulo, por exemplo?
Não sei, precisaria ver se essa influência.
É uma coisa curiosa. Porque o pagode começou a estourar realmente quando veio de São Paulo, né? Agora recentemente, 90, 91, 92, o grupo Raça Negra, só para contrariar que é de Minas Gerais, um monte de outros de São Paulo, né? Aí que começou essa explosão do pagode. Aí agora que está nesse comercial que você está falando, naquela época já era do ponto de vista do músico, o músico já achava aquilo meio comercial. Mas hoje está muito mais comercial do que.
Não, e é aquela coisa que Leci Brandão também pedia muito fazia essa coisa do fundo de quintal. É complicado porque você rotula um estilo em cima desse ritmo. E depois fica complicado porque você tem milhões de vertentes, até porque o pagode original antigamente era um outro objetivo, era pândega.
A palavra dicionário diz mais ou menos isso daí.
É difícil você rotular agora quem, todo mundo que cada grupo vai requisitar, né, um pouco da criação, um pouco da natureza. E precisaria ter um estudo mais depurado, que eu não tenho, infelizmente.
Então, por favor, seria o estilo musical do gênero samba.
Podemos usar como. Usa o samba, usa o samba. E fica mais uma característica mais marcada, mais lenta, né? Mas entrou uma coisa romântica, mas não deixa de ser o samba. Não deixa de ser o samba que você pode dançar.
Assim como a bossa nova também, é um estilo musical de samba.
Um estilo?
não seria já a bossa nova, já um gênero realmente novo? Parecido com o samba?
É parecido, né? Eu acho que seria parecido, porque ele também pode dançar com a mesma batida, originário do samba, mas ele vem originário, eu posso dizer que ele vem originário.
É um gênero.
É, ele... porque ficou bem batido, né? Ficou fixado, arraigado, né?
A bossa nova seria um gênero novo vindo a partir do samba, semelhante ao samba.
Semelhante ao samba. É, porque na verdade você pode até juntar, né? Tem músicas, eu fiz algumas músicas que ficam entre a bossa nova e o samba, então fica complicado você definir qual é a ponte entre elas, qual a ponte que você vai sair desse gênero e que você vai entrar na batida, né? No estilo. Não pode dizer que assim, ah, o estilo do samba, que vem original do samba, que aí também eu acho meio injusto, né?
E se eu falar de samba rock, seria o seu ponto de samba rock?
Bom, isso veio justamente quando de onde vem o rock, né? Bill Haley, e seus começos, porque realmente o americano tinha a coisa, aquele estilo swing, né? Mas foxtrot. E o rock rompeu com muitas coisas. O rockzinho, o primeiro rock, que era realmente uma bateria que praticamente não muda em relação a hoje. Quer dizer, hoje até o rock tradicional, ele continua. O samba rock fez. Ele pegou os elementos do rock e colocou junto, fazendo, lembrando um pouco a partir do rock e lembrando o samba. Se você não acaba indo nem para um, nem para outro. Você, a gente chama assim uma composição de patterns, né, de bateria, que você pega o tempo forte, por exemplo, você usa aquelas cintas do samba e também você usa aquela marcação forte do rock. O rock é bem quadrado, bem muito pouco sincopado. Aliás, acho que praticamente nada de sincopado. E o samba é sincopado, então faz essa diferença, essa junção entre esse samba e rock.
Diga uma coisa, o seu escutou a banda Brasil Show tocando?
Brasil Show... não.
Aquele dia, o samba swing, o samba funkeado, inspirado na black music americana. Como é que define isso?
Então, swing band é outra, de mais uma... de mais uma influência funk. O que é que o funk veio fazer, foi fazer nos Estados Unidos? Que é um... E também, digamos assim, o rock é um movimento mais branco, sei lá, eu não sei se posso me calcular assim. Mas é. Agora o funk já entrou muito mais balanço, é a ginga, é um movimento black. Então, o samba funk, às vezes o funk é mais ainda pro samba do que o rock. Então, fica, às vezes, eu acho mais fácil fazer o samba funkeado, porque o funk já vem batido. O funk puxa-se muito. O funk brasileiro usa muito o contrabaixo, o slap death, né, aquele baixo seringada. E você dá muito mais molho, muito mais swing para a música. E você usar esse samba funk, ele começa a dar novas sensações físicas. Ele não fica naquele samba tradicional. Você já conhece, por exemplo, o tempo de Jair Rodrigues, os carnavais, tudo mais, os sambas, e ao mesmo tempo você começa a entrar com funk em cima. Algumas quebradas de baixo, algumas contratempos de bateria, outras cintas de bateria, e começa a dar essas características de funk, metais, mais cinco fazer metais ainda, entendeu? Outras linhas melódicas, é influência de funk, com certeza. Entendeu? Porque existem músicas que são funk mesmo, né? Mas você poderia encaixar um samba em cima, então eu acho muito mais próximo.
Então, você, o que define um samba tocado em gafieira? Seria justamente o estilo, o tipo da banda que teria numa gafieira com trombone, determinado instrumento, o que define?
Para mim, algo que como você disse aí para mim, que usado como estilo é uma coisa, né? Mas o som de gafieira, como a gente já. Até acho que porque a gente é condicionado.
Foi musical, foi isso musical.
Do ponto de vista musical?
Ah.
Bom.
Não, por isso
que
eu quero dizer que não é
da sessão,
é
o
tocar na
gafieira. É, e até porque a gente, quando criança, a gente sempre ouviu-se, né, nas gafieiras, aquela coisa de orquestras, né? De orquestras que vieram de uma derivação, assim, de, por exemplo, do Emília, naquela coisa que era mais lenta, mas aí a gafieira começou a entrar o samba naquilo, e você usou aquela mesma formação, muito clarinete, muito metal, trombone, trompete, requinta, saxofone, e aquilo dava essa característica meio gafieira, né? essa timbragem, essa orquestra de gafieira das grandes das gafieiras do Rio de Janeiro e do Brasil. Então, nesse caso, para mim, a samba de gafieira ainda ele induz a uma timbragem também da gafieira, sabe? Aquela que parece que você consegue ouvir um conjunto. Se você tocar uma samba de gafieira sem orquestra, tipo gafieira, você pode tentar imitar. Não é a característica. Você pode fazer alusão, pode até estar parecido, pode imitar no teclado, mas o samba de gafieira, digamos, autêntico, assim, a gente pode falar, seria conveniente você usar todos os instrumentos.
O choro também é característico por determinado instrumento
formal. É, você pediu choro, mas você ouviria mais. Poderia fazer uma gafieira? Pode, fazer um ritmo choro, né? Um estilo choro e tal. Mas se você fizesse com um regional, mas assim, quem seja Camargo faz choro, Wagner Tiso toca choro e não deixa de ser choro.
Mas quais os instrumentos que definiriam um choro, né?
Originalmente, né? Um regional de choro mesmo, cavaquinho, violão de sete cordas, pandeiro.
Flauta.
E uma flauta. Originalmente não se pensava, né? Mas
a trombone é por causa da gafieira, justamente, que eu falo
trombone. Né? É. Mas aquela velha história, ele pode entrar num grupo de choro e fazer, então é difícil a gente rotular isso, né? Falar, ah, samba de gafieira.
É, porque se não pode, não seria. Pode, mas o que define mais seria um determinado instrumento, né?
Pode, realmente. Você pode fazer isso com violão. Entendeu? Um chorinho só de violão.
Marcha não é samba.
Não. Marcha é marcha.
Gênero
marcha. É marcha. Agora o que estão dizem, né, na escola de samba, que se aproxima mais a marcha. Entendeu?
Samba está perdendo as características de samba.
Ou que já era usado como marcha mesmo, né? Por exemplo, a Chiquinha Gonzaga, quando fez o Abre Alas, era uma marcha, onde os negros imprimiam o ritmo enquanto caminhava pelas ruas. É. Era marcha. E depois a samba, aí como dizem, a samba de enredo, que às vezes alguns se aproximam a marcha mesmo na batida, na sua batida, na sua essência mesmo.
Samba enredo dizem que está fugindo muito para a marcha, não é isso?
Como assim?
Ou seja, ele especificamente é um samba, mas dependendo do andamento ou coisa parecida, ele pode virar marcha.
Do toque do eu acho difícil transformar em uma marcha autêntica, porque aí vai ser uma coisa exatamente muito marcial, vai perder toda a ginga.
Uhum.
E eu gosto ainda de samba, não é que ele tenha essa derivação para marchas, essas preparações que eles fazem, entendeu? As preparações de ritmo, eu acho fascinante.
Uhum.
Eu sou um sítio. Samba reggae.
É.
Bom, assim como o samba rock, por que a gente fala então samba rock, samba funk, samba reggae? Nós não conseguimos, digamos assim, dissociar a nossa cultura do samba. Nós temos a grande produto nosso, o samba, né? Então, e as outras influências, vem reggae, que eu não sei qual a derivação de um reggae, mas é uma batida bastante diferente. Ele se mixou, se fundiu para variar também com samba e deu essa característica. O que é importante, que a gente pode ver no futuro, as características deles, assim, rítmicas. Como você pode, como eu mostrei naquelas outras vezes aqui da Bossa Nova, mas isso são detalhes, muitos detalhes pequenos, né, você já ter. Como é que, qual a diferença entre o samba e o samba reggae? Como é que você fez essa junção entre o reggae e o samba? Entendeu? É a junção, é você pegar a influência de pessoas que compõem um reggae que nunca tiveram nada contra o samba, até a favor, e fizeram essa junção. Entendeu? Muito movimento black, entendeu? Essas junções todas.